Olá pessoal, aqui quem está falando é o Dan Moura. E antes da gente iniciar esse episódio, eu gostaria de fazer um pedido de desculpas para vocês, nossos ouvintes e para os participantes do Talentos, né? Quando a gente gravou esse episódio, nós gravamos na semana em que a final do Talentos foi ao ar. A nossa ideia era lançar esse episódio exatamente na semana da final, né? O que aconteceu, galera? Há 3 semanas atrás, no estado do Amapá, houve uma explosão que deixou o estado inteiro sem energia. E essa explosão, galera, não afetou apenas o estado do Amapá, mas afetou todos os estados do norte. Eu moro em Belém do Pará, Pará fica no norte. Então, assim, eu tive muita dificuldade para conseguir esses arquivos, não é verdade? Pois, afinal, cada um de nós somos de um estado diferente. E esses arquivos eles são enviados para mim pela internet e eu coloco através da internet no ar para vocês ouvirem. Há 3 semanas, esses estados eles estão com a distribuição de energia elétrica, distribuição de internet, distribuição de alimentos muito limitadas. Então, galera, eu peço mil desculpas. O norte grita por socorro e ele está gritando sozinho, pois ninguém está ouvindo. E as nossas autoridades estão completamente inertes, então são várias cidades, milhares de pessoas que estão com seus recursos limitados. Então fica aqui o nosso pedido de desculpas e, acima de tudo, o nosso pedido de socorro. Do norte para todo o Brasil, teatro e muito mais, perdido nos musicais. Bem-vindos ao Perdido nos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode ouvir este podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming.
E não deixe de acessar nossas redes sociais, Broadway Meme no Facebook e Instagram e no Twitter, @BWayMeme.
Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais, perdido nos musicais.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse episódio mais que especial, o episódio final do Talentos. Hoje nós vamos conhecer o vencedor desse programa. E aqui do meu lado está ela, a rainha do Twitter, a nossa querida Manu Garcês. E aí, amiga, tudo
e
bem?
E aí, galera, tudo bem? Gostaria de dizer que estou aqui diretamente do Rio de Janeiro, finalmente com o meu pé frio. Virou pé quente, graças a Deus. A pessoa com quem eu torci finalmente conseguiu continuar na competição. Então eu estou muito feliz.
Todos estamos. E também estamos aqui com o nosso querido amigo, o Felipe. E aí, Lipe, como é que você está?
Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Felipe. Quanto tempo? Faz alguns episódios que eu não participo. Mas finalmente acabou o Talentos. I'm free. Worst experience of my fucking life. Mas tô aqui agora pra comentar e é isso.
A gente tava com saudade dos comentários ácidos do Felipe.
Os comentários que nos vão levar a um processo. Qualquer dia desses.
Comentários que a gente fica com medo depois.
E também estamos aqui com ele, o Jack. Apenas Jack. E aí, amigo, como é que você está?
Olá, pessoas. Eu estou maravilhoso. Muito feliz com o resultado. Muito emocionado de ter acompanhado essa jornada de todos os artistas. E vamos lá.
E eu, Daniel Moura, a voz que vocês já conhecem de todos os podcasts, estou aqui também. Digamos que foi um episódio meio diferentão, e a gente está aqui para comentá-lo. Galera, os finalistas desse episódio são Merícia Cassiano, Fábio Galvão, Fernanda Bianca Mano. A Bianca Mano!
Nossa, nossa! Pelo amor de Deus!
Vai se fuder, Daniel.
Essa piada não é minha, essa piada é do Jack.
Muito ruim.
Horrível.
Eu roubei a piada do Jack. Ai, Jack. E o Aldosa. E os jurados de hoje foram a Cláudia Raia, né? Que já havia participado dos outros episódios e tal. O Miguel Falabella voltou, deu o ar da graça. E a Marisa Hort, que é a novata. A gente teve uma novata no episódio, a Marisa Hort e o José Posse Neto.
Amei a participação da Marisa Hort, pra mim foi uma das melhores participações que esse programa já teve. Eu acho que na próxima temporada do Talentos, ou do TV Cultura, ou do próximo nome que eles vão inventar, ela tem que ser fixa na bancada. Marisa Hort para o Talentos do ano que vem. Um beijo, Marisa.
Cara, eu gosto da Marisa também.
Eu também, mas ela tinha umas caras e reações que passavam, tipo assim, ao fundo dos participantes, ou que às vezes cortavam pra ela, que ela tava pensando em qualquer lugar que ela poderia estar, menos ali.
Uma hora ela literalmente falou assim do Fábio: ah, a gente só tá voltando ele porque ele é homem e gato.
Eu vi ela e disse assim: ah, mas é porque ele é homem, adulto, gato.
Gente, eu fiquei chocado com a sedentice, ainda bem que aqui na BM não tem essas coisas, não tem essa sedentice.
Não, isso que tem, isso. Ela tem, seria claramente se alguém do BM participasse dos jurados.
A Marisa Hort é uma das nossas, quem diria, né? E o episódio, gente, começou com uma abertura muito legal e ao vivo, né, do número One do musical A Chorus Line. Eu achei muito legal, gente, eu achei muito da hora.
Ao vivo?
É, ao
foi
vivo.
Ao vivo, não foi?
Foi ao vivo, eles, tipo, né? Eles estavam lá. É, ao vivo pra eles. Aí eles estavam no estúdio.
Só eu não vi. Mas tudo bem.
Ah, eu gostei, mas eu acho que eles devem ter tido pouco tempo de ensaiar a coreografia, porque tinha alguns momentos que tava meio fora de sincronia, os quatro. Mas ficou lindo, aquelas roupas deles estavam lindas, eu amo.
Eu também
e
acho.
E ainda usar o musical pra trazer e... Porque, tipo, isso combina muito, né, com a Chorus Line, essa ideia de dos próprios participantes se apresentarem no meio da música. Eu adorei.
É a metalinguagem, né, gente? Uma coisa linda. Adorei o figurino, adorei a performance. E maravilhosos. Não poderia ter um quarteto melhor nessa final, né?
Eu adorei a performance, principalmente porque eles fizeram uma adaptação pra falar um pouquinho da vida de cada um deles, né? Da carreira deles, de como eles chegaram ali. E outra coisa que eu achei muito interessante depois foi que foi meio que uma homenagem também pra Cláudia Raia, né? Que foi o primeiro musical que ela fez. E eu Sim. achei isso muito meta de relacionamento, sabe? Que o meu marido
o
possa...
O Jarbas é muito cadelinha. Ele é muito cadelinha da Cláudia.
Ele é muito cadelinha da Cláudia Raia, maior.
Aonde está o meu Jarbas, gente? Por favor. Se teu telefone é 479-9715.
Eu gostei porque a Chorus Line é isso, sabe? É tipo uma mega audição e os atores falando da vida deles ao longo da audição. E foi isso que eles fizeram. Eles fizeram o número e em determinado momento eles pararam e falaram. Contaram um pouquinho da vida deles, né? Eu achei isso muito bacana. O programa seguiu, né? Mostrando um pouquinho de como foi o coach que eles receberam, né? Foi um grande presente que os finalistas ganharam, né? Foi um coach que eles receberam com o ator Telly Leung e com a coreógrafa Marlies Earby. Eu achei muito bacana, porque foi uma parceria, né, da TV Cultura com a Embaixada Americana, e eu achei que foi muito legal, eles realmente trouxeram um plus a mais pro episódio, eu achei muito bacana. E o Telly Leung, eu nunca tinha visto ele, assim, fora de um personagem, sabe? Eu sempre vi ele dentro de algum personagem, e ele é muito diferente, assim, tipo, como ele mesmo, sabe? Eu achei muito bacana ver ele.
Inclusive, Telly, call me, tá? Mas então...
Ele é um ator bem legal.
Mas eu gostei bastante desses momentos que eles tiveram. Acho que é muito bacana do programa proporcionar essa evolução, né? Essa aprendizagem para os artistas. Faz parte do processo, muito bom. E quando eu estava assistindo, eu até comentei com minha amiga que, gente, ator é doido. Porque a gente viu o coach deles, eles se arrastando no chão, se jogando pelos lados. É isso. Ensaio é isso. E amo.
E depois disso tudo, galera, a gente começou de fato com o programa. E já de cara a gente percebeu que essa eliminação ia ser diferente, né? O Jarbas, ele já anunciou que todos os candidatos, eles vão ser avaliados desde aquela primeira, daquela primeira apresentação, né? Que é o número inicial. E ele falou uma coisa que eu achei muito importante, que ele disse também que, na verdade, os participantes, eles foram avaliados por toda a trajetória deles no programa, não é verdade? Uma dúvida que eu quero jogar pra vocês. Vocês acham que Vocês acham que a Marisa Hort viu todo o programa? Vocês acham que a Marisa Hort conseguiu ver todo o programa?
Amiga, eu duvido que qualquer pessoa que seja naquela bancada, tirando a Cláudia Raia e o Jarbas, tenham visto todo o programa, sabe? Cara, as pessoas têm vida.
Eu acho que o Miguel Falabella viu.
Ah, amigo, para. Miguel.
Ah, Miguel. Tem coisa pra fazer. Tá fazendo, você acha, entendeu? Que Miguel sábado à noite ele tem... Ele tem as coisas aí pra fazer.
Pô, fazendo empadão.
Miguel é um homem super ocupado.
Gente, é aquela coisa, né? Não veio aí a BM na final do Talentos, mas eu considero isso um... Os fãs pediram, mas eu considero isso uma coisa boa. Porque o que que é isso? A cultura cuidando da nossa saúde, impedindo a gente de quebrar o isolamento. Então, obrigado, produção do programa, por não nos convidar.
Claro, foi isso. Comentei com a Manu exatamente isso também, gente. Eu falei assim que as pessoas foram lá no post da cultura e falaram: ah, queremos a BM na final, né? E a cultura disse: fica com Deus. E foi isso.
Não, eu fiquei pensando assim: e se a cultura chama a BM pra final, como é que eu vou sair daqui de Belém do Pará pra ir lá pra
São Paulo?
São Paulo? Como é que eu vou fazer isso? Não dá, não tinha condições.
Ah, eu sei uma pessoa que podia ir cobrir pra gente, ia ser hit.
Mas vamos lá, galera. A gente teve uma surpresa nesse episódio, porque agora a gente teve apresentações em dueto, não é verdade? Então, a primeira eliminação, ela saiu através de duas apresentações de dueto. A primeira foi a do Fábio Galvão e a do Aldosa, que eles cantaram a música Tango do Covil, do musical A Ópera do Malandro. O que vocês acharam dessa apresentação, galera?
Eu amei que eles trouxeram... Finalmente, a interação dos participantes, tipo, uns com os outros, com outras pessoas. Porque, tipo, além do teatro ter os seus solos, essas partes sozinhas que você tem que segurar ali, você, no palco, em holofote na sua cara, teatro é você fazer a relação com as outras pessoas, é você apresentar a história a partir da maneira como que você interage com os outros personagens, com os outros atores. Então, isso é uma coisa que, tipo, nesse novo formato, né, pra mim faltou muito, justamente por ter vídeo e tal. E eu acho que foi muito importante eles terem trago isso agora na final.
Com certeza, eu gostei bastante também desse ponto, Manu. Era algo que eu sentia falta nas fases anteriores, finalmente trouxeram. E trouxeram com um musical nacional, né, gente? Coisa mais linda, a Ópera do Malandro, amo. E os meninos foram muito bem, trouxeram os personagens dele muito bem definidos. Uma coreografia muito bacana, dava pra você perceber quem era o quê, sabe? Muito bom.
Eu também gostei muito, eu achei uma apresentação muito bacana. Eu gostei muito de como a Aldosa se apresentou nessa apresentação, né? Como o que ele mostrou pra gente dessa apresentação. Não sei vocês, mas, por exemplo, eu prestei muita atenção no Aldosa. Tipo, o Aldosa chamou muito a minha atenção. Não sei se era porque ele tava com o figurino destacava mais, não sei. Mas, assim, eu gostei muito, assim, do que o Aldosa mostrou, sabe?
Ele pegou um personagem mais cômico e eu acho que deu muito certo pra ele. Foi bem bacana.
Eu achei. Eu também achei, sinceramente. Eu também achei. Inclusive, eu acho até que ele ali, na minha opinião, né? Ele meio que roubou a atenção do Fábio, né, que tava
eu nem li pro Fábio, confesso. Lindo, maravilhoso, te amo, Fábio.
Exatamente.
Nessa performance eu não li pra você.
Exatamente. Exatamente. Eu
adorei a performance de Ópera do Malandro, e como vocês já disseram aqui, foi uma ótima oportunidade a gente ver eles fora das câmeras, né? A gente acompanhou toda essa trajetória deles, através de vídeos, e sabendo que eles podiam gravar e regravar quantas vezes eles precisassem. E agora era ali, era o momento, era o ao vivo, era... Não tinha segunda chance, eles ensaiaram, claro, mas assim, eram, pelo que a gente pode imaginar, era um curto espaço de tempo para você poder ensaiar uma, duas, três, quatro, cinco performances, como foram para alguns, né? Então, adorei que a gente pôde ver realmente essas partes, assim, deles ali no ao vivo. Vocês falaram ali da Aldosa. Meu Deus, peraí. Desculpa.
Passando álcool em gel aqui.
Vocês falaram da performance do Aldosa com o Fábio Galvão. Eu discordo um pouco, eu acho que cada um teve seu momento, mas na performance das meninas eu senti que a Melissa tava indo para um caminho um pouco mais baixo, assim, mais personagem, e a Fernanda tava indo para um lado mais cômico. Não sei se foi uma impressão só minha, mas eu vi isso, e até parecia já que na primeira performance a Fernanda já tava um pouco nervosa, que foi uma das coisas que eu vi o pessoal falando dela nas redes sociais.
Já que o Felipe puxou a performance das meninas, né? A performance da Melissa Cassiano e da Fernanda Biancamano foi a música O Meu Amor, também do musical A Ópera do Malandro.
Eu só tenho a agradecer a Deus por ter dado essa performance a essas duas, que eu achei muito bom o jeito que elas, como atrizes, combinaram na cena as vozes dela. E, nossa, quando eu vi... Eu nunca assisti A Ópera do Malandro, né? Eu ainda não assisti. E quando eu vi, tipo, as duas em cena... Aquela roupa da Melissa mais puxada para as cores claras e a Fernanda com uma roupa mais vermelha me lembrou muito, tipo, a montagem, né, da cena de A Boy Like That, de West Side Story, que a Maria tá realmente essa roupa, tipo, mais clara, enquanto a como é que é o nome dela? A Anitta. Tem essa roupa mais escura, mais vermelha, tipo, que é o contraste das duas. Mas fora isso, que é só um devaneio meio surtado, eu adorei a performance delas, eu ri muito, especialmente no final, quando a Melissa falou assim: você sabe com quem você tá falando? Eu sou de São Gonçalo, meu amor. E aí a Fernanda: eu sou de Madureira. Aí a Melissa: ah, é mentira, é lá que eu compro meu cabelo.
Maravilhosas. Essa performance, pra mim, foi um dos destaques da noite. Eu achei a coisa mais linda. Que nem a Manuela, só tenho a agradecer por terem dado essa música para as duas, porque elas simplesmente arrasaram, sabe? Eu adorei tudo, o figurino, a corporalidade delas, as vozes, tudo harmonizou tão bem, elas estavam em sintonia mesmo, sabe? Elas estavam fazendo uma cena juntas, e deu muito certo, maravilhosas, só tenho a elogiar-as.
E depois dessas duas apresentações em dueto, veio a primeira eliminação, já foi uma grande surpresa, né? Porque, tipo, a primeira eliminação já ia vir dessa primeira apresentação, né? Geralmente a gente espera a eliminação pro final, mas a gente percebeu que as eliminações iam ser ao longo do programa, né? O José Posse Neto, ele disse que ele achou que eles investiram mais na cena em si do que com o próprio entendimento do personagem.
A Marisa Hort disse que o meio termo em cena é uma medida muito difícil de achar, e que as pessoas que mais se prejudicaram com esse overacting foi o Aldosa e a Fernanda. E a gente pode ver realmente na performance deles que eles caminharam para esse lado um pouco mais cômico, mais assim, de sobressair, né?
O Miguel Falabella disse que teatro musical exige um rigor grande e que a gente não faz o que não damos conta de fazer.
E a Cláudia Raia lembrou que ela sabe o quanto difícil é o preparo de fazer um trabalho daquele porte de 2 ou 3 meses, né, numa produção normal, em apenas 5 dias, que foi o tempo que eles tiveram para fazer.
E depois desses comentários e tal, os jurados deliberaram ao longo do comercial e aí eles decidiram eliminar o Aldosa. O Aldosa foi o primeiro eliminado dessa competição, né? Dessa grande final. E o que vocês acharam da eliminação do Aldosa?
Não, gente, fiquei bem chateado com a saída do Aldosa. Desde a semifinal, quando ele passou lá, e a gente acabou tendo uma contradição aqui no podcast, algumas pessoas ficaram um pouco revoltadas. Eu acredito que eu esperava ver um pouco dele, e pela primeira performance a gente achou, eu pensei, meu, a performance dele na final vai vir uma coisa bem estrondosa. E a gente não sabia, né, que ia ter essa eliminação, mas que pena.
Eu queria muito ter visto a apresentação individual do Aldosa, muito
Nossa,
mesmo.
Eu também.
Também.
Muito mesmo.
O que será que ele ia trazer? Porque foi tudo depois disso, foi o mundo da Disney, né, então o que será que ele ia trazer de Disney?
Aldosa, se você estiver ouvindo isso, conta pra gente o que você ia trazer, porque a gente tá meio curioso.
Eu acho que o Aldosa chegou muito longe com o talento dele, com o controle vocal dele. Ele vai chegar muito mais longe também fora dessa competição, mesmo que não tenha sido a vez dele hoje. Vai ser a vez dele em algum palco, quem sabe ano que vem, né? Então, parabéns por você ter chegado onde chegou, Aldosa, e siga sempre.
Eu gostei que na apresentação dele do A Chorus Line, ele falou, né, que uma jurada falou uma frase que me tocou muito, né, que foi a Cláudia Raia, né, e a própria Cláudia Raia foi a jurada que teve que falar que o Aldosa foi eliminado, né, então, tipo, foi muito triste e, tipo, assim, foi meio que, tipo, um ciclo se fechando, sabe, e aí enfim, foi uma cena muito bonita. Ela até disse pra ele, né, que não era pra ele ficar meio chateado com ela. Ele disse, não, que é isso e tal. Foi muito interessante, assim, a trajetória do Aldoso ao longo do programa. Sério mesmo.
Eu acho que não poderia ter vindo de outra pessoa, sabe? Eu acho que se viesse de outro jurado, talvez teria abalado mais o Aldoso ou algo assim. Mas vindo diretamente da Cláudia, que é alguém que ele admira tanto, e a Cláudia admira tanto ele, eu acho que não é uma tristeza em si. É um fogo pra ele continuar tentando.
Mas eu queria também falar aqui nesse programa que foi um vacilo do Talentos, porque a imagem promocional foi um baita spoiler, né? Inclusive, quando eles lançaram uma foto dos quatro finalistas com a roupa que iam se apresentar, dava pra ver que as meninas estavam já vestidas com a roupa que iam usar na performance seguinte, o Fábio também, mas o Aldoso ainda estava com a roupa da performance anterior. Então, muita gente já tinha sacado ali que ele ia ser eliminado naquela fase.
Gente, eu fui inocente. Eu achei que ele ia performar Mary Poppins.
Ah, por causa do terninho, né? Ah, entendi. É verdade. E depois da eliminação do Aldoso, a gente passou para a próxima fase de eliminações, que foram as apresentações individuais, né? Começando com a Fernanda Bianca Mano, que ela apresentou a música Let It Go, Livre Estou, do musical Frozen. O que vocês acharam da apresentação dela?
Importante que essas apresentações individuais, elas tiveram uma temática Disney, né? Uma coisa mágica, muito bonita. Gostei. Porque sou muito cadelinha de musical da Disney. E, primeiramente, a Fernanda, ela foi muito bem. Mas eu não sei se essa foi a melhor performance dela, sabe? Ela entregou tantas coisas estrondosas na eliminatória dela, na semifinal, que eu gostei bastante. Mas aqui, não sei se chegou lá, sabe? E também não colaborou. Eu vou ser sincero, não colaborou a questão dos figurinos, do visual. Porque acredito que aquilo tudo foi responsabilidade do programa, né? Aí colocaram uns brilhinhos na tela atrás da Fernanda, botaram ela com um vestido que compra em loja de carnaval, pra no final ter um review, fez um review de uma calça. Eu não gostei muito do visual. Mas Fernanda, você sabe que a gente ama, você sempre arrasa, mas não foi dessa vez, viu?
Cara, eu acho que ela tava bem nervosa nessa performance e isso atrapalhou muito o andamento da apresentação. Porque, assim, eu senti falta de uma animação, sabe? Tipo, tomar uns 5 goles de café antes de apresentar Let It Go. Porque Let It Go é o fechamento do primeiro ato de Frozen. E, assim, é uma música, tipo, que é toda a força da Elsa aparecendo ali naquele momento. E eu não senti isso na performance da Fernanda. Eu achei ela, tipo, acho que pelo nervosismo, ela ficou meio travada e não trouxe tudo que ela podia ter trago, sabe?
É uma música bem difícil de segurar, né? E eu acho que justamente, mano, esse nervosismo que você tá falando, talvez tenha sido porque, justamente, ela tá no Talentos, né? Ela tava lá se apresentando na frente de José Posse Neto, Miguel Falabella, Marisa Hort, Cláudia Raia. Então, tipo, antes ela tava gravando pra uma câmera. Não que seja fácil apresentar para uma câmera, mas é muito, dá muito menos nervoso do que você apresentar para uma plateia, e uma plateia de jurados renomados no teatro musical. Então acho que isso afetou muito ela, essa pressão, sabe? Acho que foi isso que fez ela entregar uma performance um tanto mais nervosa.
Assim como a Manu, eu concordo que faltou um pouco de energia na performance da Fernanda, e assim como o Jack, eu também concordo que os figurinos não ajudaram em nada. Acredito sim que os figurinos tenham vindo da cultura, né? Mas assim, poxa, cultura. Tava meio puxado, né? E aquele review da calça, assim, pra mim foi assim. Foi o auge do auge, gente. Mas eu acho que a gente também esperava bastante, porque pelo que a Fernanda já tinha trazido nas outras fases, a gente achou que, tipo, meu, a final da Fernanda vai ser uma coisa incrível.
Então a gente tava. Ele ia destruir o palco.
A gente,
né,
tava com uma expectativa muito alta. E acredito que quando não correspondeu, a gente ficou um pouco chateado. Mas não significa que a performance tenha sido ruim. Eu acho que a performance foi legal. Sim. Só faltou um tchan de final mesmo.
Foi a mesma coisa, amigo. A mesma coisa, eu concordo com você. Quando eu vi o Life of the Party dela, da última apresentação, eu falei, meu Deus, essa menina vai apresentar algo gigantesco na última performance dela, sabe? E aí eu vi que ela apresentou Let It Go. Eu falei, caramba, Falei, tá, vamos ver o Let It Go dela, né? Porque assim, Let It Go é uma música que todo mundo já viu Let It Go de vários tipos, de várias formas, várias pessoas cantando Let It Go. Falei, beleza, vamos lá, né? Só que aí eu acho que foi exatamente isso. A gente tava com tanta expectativa para as apresentações da Fernanda, que aí veio uma apresentação que não foi ruim, tá? O Let It Go dela não foi ruim. Mas assim, não correspondeu às expectativas, sabe? Eu acho que esse foi o grande problema.
Eu acho que o fato de ter duas Elsas, né? Como o Jarbas falou, uma batalha de Elsas, proporcionou meio que uma comparação, né? Porque a Fernanda e a Melissa tinham que estar no mesmo nível, sabe? Tinham que trazer performances Sim. igualmente poderosas. Então, era uma responsabilidade muito grande.
E eu acho que o próprio fato de terem colocado essa regra, né? Ah, é só Disney. Eu acho que isso limitou bastante, sabe? Então, eu acho que, enfim, deveria poder deixar mais abertinho, né? Até porque, não sei como é, se tem alguma parceria, né? Porque a Disney, ela não deixa passar nenhum boleto, né? Então, eu acho que eles devem ter pagado para
o orçamento isso. Foi todo para as músicas, nenhum pro figurino.
Eu acho também. Mas, como o Jack falou, né? A Merícia Cassiano, ela também apresentou uma música de Frozen. Ela cantou a música Minha Intuição, do filme Frozen 2. O que vocês acharam da apresentação da Merícia?
Ela me ganhou na primeira nota. Ela abriu a boca, aí quando ela canta, eu te escuto. Aí eu falei, é isso, deitei pra Merícia.
Não,
eu te escuto, Merícia,
mais,
e pronto, acabou.
Digo mais, amiga, ela pisou, ela entrou no palco, eu falei, caraca, ela já entrou diferente, sabe?
Sim.
Sério, ela nem abriu a boca, ela só entrou no palco.
Foi o que eu percebi de diferença com a Fernanda, porque quando a Merícia entrou, eu não vi a Merícia, eu vi a Elsa. E pra mim, esse é o pulo do gato, sabe?
Eu achei incrível, 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 maravilhosa. Como sempre, a gente sempre aclamando a Merícia aqui nesse programa. E dessa vez não podia ser diferente, né, gente? Ela, assim, entregou tudo de novo. E assim como a Manu disse, quando ela abriu a boca e fez a primeira nota, eu falei, pronto, é isso. E o detalhe é que a versão de Minha Intuição não era a versão do filme original, né? Os arranjos da música e a versão era a versão do Panic! At the Disco. Então tinha uma sobrecarga um pouco maior e tal, de notas. Pode ser uma coisa minha. Mas eu adorei a performance da Merícia. Eu acho que, assim, nesse caso, até o figurino, que era um pouquinho ainda borocochó, já tava um pouco melhor, sabe? E a Merícia, com aquele cabelo dela maravilhoso, assim, tipo, dá uma aura toda especial pra ela. Gostou, Jack, usando aura numa... Não sei se desse aqui, ó, pra você.
Ornou, Jack, ornou. Mas olha, eu gostei muito também, sério mesmo, sabe? Eu, assim como o Miguel Falabella, eu não tinha ainda visto Frozen 2, ou seja, ainda não vi Frozen 2, podem jogar pedra em mim. Mas assim, eu adorei, cara, eu adorei a apresentação dela. E não sei se vocês repararam, tem uma hora que quando ela começa a cantar, a câmera abre, aí o Miguel Falabella vira pro José Pocinetti e fala assim, tipo assim, é assim. Tipo, ele apontando, tipo assim, é assim que tem que ser, entendeu? E eu adorei, cara, eu achei muito bacana.
A Merícia foi simplesmente perfeita pra mim. Ela nunca decepciona nas performances que ela traz, sabe? Essa foi outro hino, outra lenda. E eu também percebi a diferença nos arranjos. Não sabia que era a versão Panic! At the Disco. Mas, Panic! At the Disco. Ok. Mas eu achei lindíssima. Parecia meio que um solo rock, né? Muito bom. A Merícia trouxe a corporalidade, sabe? Dava pra você enxergar a Elsa lá. Os movimentos que ela fez também. A voz, gente. Incrível, incrível. A interpretação que ela deu pra música foi um primor. E eu já quero ela de Elsa nos palcos, sabe? E teve algumas pessoas que comentaram dos melismas que ela fez na performance. Mas eu não me incomodei. Os jurados também não se incomodaram. Eu acho que ela colocou a impressão dela, a versão Merícia da Elsa, da música, e deu muito certo. Deu muito certo. Maravilhosa.
E o último a fazer a sua apresentação individual foi o Fábio Galvão. Ele cantou a música Friend Like Me, do musical Aladdin. O que vocês acharam?
Mano, incrível, lindo, maravilhoso. Eu não tenho palavras para o Fábio, porque Incrível, incrível. Até o figurino pareceu que tava marcado prestadinho, uma coisa linda, sabe? Eu tava lá com ele. Eu tava vendo lá o gênio árabe, aquela vibe agrabar nele. A comicidade ele trouxe, o movimento ele trouxe, a voz ele trouxe. Eu amo como ele controla a voz. Ele vai aqui, ele vai ali, as notas, coisa mais linda. Fábio! Meu Deus do céu, meu Deus do céu.
Jack, Jack, o Fábio não o vai Jack te tá comer, mista, para.
Traga um copo d'água pro Jack, por favor.
Amigo, o Fábio não vai te comer, para, chega. Volta.
Não, brincadeira, eu concordo totalmente com o Jack. Quando o Fábio entrou e já tava com aquela energia lá em cima, a única coisa que me deixou um pouco confuso é que ele tava fazendo o papel do gênio com a roupa do Aladdin. Isso aí me deu uma confusão mental, entendeu?
Sim, deu um bug na cabeça, né?
Mas, realmente, a performance do Fábio foi incrível, impecável. Começou com energia lá em cima e trouxe tudo. E como o tema era Disney, foi realmente o que um dos jurados comentou, né? Que era a questão do lúdico, que era a questão de prender a atenção, que era a questão de entregar ali uma energia, tipo, do personagem. E foi isso que o Fábio entregou pra mim ontem.
Eu lembro que quando a gente viu a apresentação do Fábio na gravação, né, nas outras fases e tal, a gente sempre falava do corpo do Fábio, né? Ah, ele tem um corpo, ele tem uma presença boa de palco e tal, né? E aí quando a gente viu ao vivo o que ele pode fazer, né, a presença de palco dele, o corpo que ele monta, sabe? O corpo, quando eu falo corpo, é corpo cênico, tá? O corpo cênico dele, sabe? E assim, eu falei, cara, ele foi, tipo, pra mirar no 10, sabe? 10/10. Ele foi com sangue nos olhos, sabe? Ele fez tudo perfeito. Ele fez uma coisa que eu achei muito legal. Que ele virou pros jurados e aí ele mudou a voz cantada pra voz falada. E ele fez isso brilhantemente. Sabe, tipo, ele tem esse controle, o próprio Miguel falou, sabe, esse controle do grave, ele vai do grave pro agudo, ele faz isso muito bem, e eu achei muito bom, sério mesmo, das individuais, sem dúvida, na minha opinião, foi a melhor.
Cara, eu não tenho nem palavras pra dizer o que foi a performance do Fábio pra mim, porque desde a eliminatória dele, ele tem sido um dos meus favoritos na competição. Ele foi meu favorito na eliminatória dele, foi meu favorito na semifinal e foi meu favorito na final, porque o que esse garoto consegue entregar, meu Deus do céu, ele foi do cômico na eliminatória pro dramático e meio odioso na semifinal, pra essa performance do gênio que é tipo o auge do teatro musical, sabe? Do teatro musical Disney, claro. E que eu achei, tipo, maravilhosa. E pra mim é exatamente o que o Dan falou sobre ter presença de palco. Ele dominava o palco brilhantemente. E é isso.
É interessante o que você falou, né, Manu? Que justamente, cada performance que ele trouxe foi algo totalmente diferente. Dava pra você enxergar que ali não era Fábio, sabe? Ali, cada performance era o Aldolfo, né? Era o Frollo e agora era o gênio. Incrível, ele se perde no personagem, né? Perdida na personagem e simplesmente maravilhoso.
Perdido no personagem de uma forma boa, né?
Sim.
Então vamos ao comentário dos jurados.
O Miguel Falabella disse que o palco tem que ser a nossa casa, que você tem que se sentir confortável, que você tem que se sentir, você pode fazer o que quiser lá. Então deu pra perceber imediatamente quem estava à vontade, quem estava em casa, né? Nesse sentido, ele achou que a Fernanda saiu mais prejudicada justamente por causa desse nervosismo, dessa ansiedade que ela tava com a performance. Ele comentou que a Merícia tem uma voz incrível, fatos, e que ela atuou com mais categoria e mais tranquilidade. Sobre o Fábio, o Miguel disse que o palco era dele, que ele dominava todo o espaço. Nenhuma mentira aí, né, gente? Quando o Fábio entra, bota o pé no lugar, o lugar já é do Fábio. Então, é isso.
O Giuseppe Neto disse que a Merícia tem uma voz magnífica, mas que sentiu um pouco de falta da autoridade de atriz no corpo dela. E aí também disse que o Fábio cresceu muito nessa competição e concordou com todas as falas do Miguel.
A Marisa Hort disse que a Disney tem intensidade sim, mas também tem leveza. E disse que as duas que estavam fazendo a Elsa estavam reverenciando demais. E que o Fábio foi o que mais brincou no palco. Afinal, Disney é isso. É uma coisa que é uma brincadeira.
A Cláudia Raia, meu amor, disse que a Fernanda disse pra Fernanda tirar a bailarina da sua cabeça e que talvez isso possa ajudar na performance. Ela também elogiou o timbre da Merícia e disse que a dança gosta. Ela disse assim: a dança gosta de você, então vá atrás dela. Eu acho que o que falta na Merícia é justamente essa questãozinha. Eu acho que ela ia arrasar como dançarina. E, por fim, ela disse que o Fábio brilhou muito, brincou e se divertiu. É isso, né, gente? Tipo, não tem muita coisa que falar do Fábio, a não ser que ele foi bom.
Eu queria fazer um comentário aqui de que, por mais que eu ame o mundo Disney e eu adoro quase tudo que a Disney traz pro mundo dos musicais e pra Broadway, principalmente, eu achei que ficou um pouco limitante no programa eles só fazerem performance em Disney, já que, tipo, o mundo do teatro musical é tão vasto. O que vocês acharam disso?
Eu concordo que foi um pouco limitante, mas não acho que foi prejudicial, sabe, Manu? Porque se você olhar o repertório da Disney, mesmo que não tenha umas músicas, tipo, estrondosas, assim, no sentido de que você saiba o tanto, como Let It Go, que essas são meio que mais recentes, tem muitas canções marcantes, muitas canções que são, tipo, um material muito bom pra artista, sabe? Então, por exemplo, Uma Pequena Sereia, Um Rei Leão, Uma Princesa e o Sapo, sabe? Um Enrolados, essas coisas, eu acho que se eles... eu não sei se eles tiveram a liberdade de escolher as músicas, assim, dentre todos os filmes, mas, tipo, tem um repertório muito grande, com várias emoções a serem passadas. Eu acho que não foi questão de limitação, mas da escolha do repertório.
Eu ia falar que eu achei a escolha ruim também. Então eu achei que essa escolha de Disney foi meio ruim. Até porque agora, na próxima fase, a gente vai ver que teve músicas assim que não são do teatro musical, né? Por exemplo, Moana e Pocahontas, apesar de serem filmes da Disney que tem músicas, não é teatro musical. E o programa até então trouxe esse contexto, trouxe essa categoria que é o teatro musical, né? Então, achei que foi uma escolha meio ruim, não vou dizer mal pensado, talvez eles tenham pensado lá alguma coisa, mas isso acabou conflitando, né? Por exemplo, acho que seria muito interessante a gente não ter duas Elsas competindo. Se a gente tinha só duas participantes femininas, as duas fazerem a mesma personagem, eu acho que acabou limitando, sim, talvez, mas eu não sei, eu acho que faltou um pouco do teatro musical, da liberdade, que é o teatro musical, e da... E teatro musical não é, tipo assim, vou fazer um comentário aqui muito limitador, né? Disney é o quê? É um mundinho ali feliz, de princesa, isso e aquilo. E o teatro musical não, a gente tem desde drama pesadão, sim, até musicalzinho, musical que você não pode fazer xixi. Então, pô, eu acho que limitar pra Disney foi uma cagada.
Inclusive, os jurados deliberaram, né? E eles decidiram que a eliminada seria a Fernanda Biancamano, né? Inclusive, eu acho que o fato de ter sido Disney influenciou muito na eliminação da Bianca, sabe? Porque a Bianca, ela é muito versátil. Só que, obviamente, ela teve uma dificuldade de se adaptar a esse padrão Disney, digamos assim, sabe? Talvez, se fosse mais aberto, a Bianca teria um leque maior de encontrar uma apresentação, um número que se encaixasse melhor com a persona dela, sabe? Porque, por exemplo, a Bianca da Ópera do Malandro, que a gente viu que é mais ou menos a vibe dela, foi totalmente diferente da Bianca que fez o Let It Go, sabe? Então foi isso. Né? Como eu disse, a eliminada dessa segunda fase foi a Fernanda Biancamano.
Amigo, você chamou a Fernanda de Bianca umas 5 vezes, mas...
Ai, meu Deus.
Eu tava pensando aqui, e tipo, eu adoraria ver, por exemplo, a Fernanda trazer um Part of the World de Pequena Sereia, né? Seria uma coisa interessante. É isso. Só esse pensamento.
E agora a gente vai pra última fase, que é a fase que vai decidir quem é o grande vencedor, não é? E a gente teve uma batalha final, que eu vou chamar de grande farofada final.
E que eu vou chamar de meme do vídeo da Pepita passando: oi família, oi família, oi família, oi família.
Gente, eu acho que justamente a produção escuta muito o podcast, né? Porque a gente fica falando: ah, tem que ser mais que nem RuPaul's Drag Race, tem que ser igual ao RuPaul's Drag Race. Isso é RuPaul's Drag Race, sabe? Isso é basicamente a batalha.
Se eles ouvem o podcast, eles não deviam fazer uma coisa tão ruim assim, deviam fazer uma coisa bem pensada, gente.
Meu Deus. Não, assim, eu já vi muita final de reality show, assim, entendeu? Muito final de reality show ruim. Por exemplo, The Circle. O final de The Circle é uma farofa imensa, porque tu não entende o que tá acontecendo. Mas essa final do Talentos, parabéns, se superaram, hein? Ficou muito ruim.
É, o que eles fizeram, né? Só pra contextualizar. É, o que foi que eles fizeram? Eles resolveram fazer o que eles chamaram de batalha final. Eles pegaram os dois finalistas, que foi a Melissa Cassiano e o Fábio Galvão, e eles resolveram sortear algumas músicas para eles interpretarem. Então, na primeira rodada, o Fábio Galvão ele interpretou a música De Nada, do filme Moana, e a Melissa Cassiano interpretou a música Circle of Life, do musical O Rei Leão. O que vocês acharam da apresentação dos dois?
Eu só queria fazer um adendo pro sorteio que tinha dois envelopes, né, gente? Que sorteio que era esse? Aí no outro só tinha dois envelopes. Ou então, ou tu cantava uma música agora ou era depois. Então, tipo, eu nunca vi um sorteio tão fajuto. Mas tudo bem. Sobre as performances, vamos lá. Fábio Galvão entregando tudo de novo, né, com o Moana. Eu achei que ele foi bem Maui, bem do jeitão bem, dele, assim, bem, usando bem, o corpo... Bem usando o corpo, aquela presença de palco que ele tem. E a Melissa Cassiano com Circle of Life. Achei que foi bom, gostei bastante, mas achei que faltou um pouquinho de energia, porque, querendo ou não, essa música é o início do musical, né? Tanto no musical como no filme, é a primeira, é aquele que dá o engate. Então, pra mim, faltou um pouquinho de energia só, mas achei que os dois foram muito bons.
Cara, pra mim não deu nem tempo de avaliar. Exato. A performance, que teve era um tempo de um story, 15 segundos de cada apresentação, foi uma performance meio Instagram, que eles tentaram usar, cara, sei lá, eu ainda tô tentando entender, tipo, como que eles acharam que isso seria uma boa ideia, né, de avaliação do cara ir lá na hora, pá, e parece aquela cena de A Escolha Perfeita, que é a batalha, que um tá cantando uma música e do nada o outro vem e canta outra música por cima, sabe?
O detalhe é...
Ainda que os dois tenham tido ótimas apresentações, é difícil avaliar uma coisa assim, como teatro musical, em tão pouco tempo.
O detalhe é que enquanto um tava sendo anunciado, o outro tava se trocando no fundo, né? Eu achei isso uma bagunça, sem noção. Porque quando o Jarbas terminava de apresentar a música que a pessoa ia performar, a pessoa não tinha ficado pronta ainda. E aí depois ela aparecia pronta, entendeu? Então, qual que foi o sentido disso também? Eu fiquei bem perdido.
Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa assim. Olha, é assim, quem sabe faz ao vivo. A gente vai sortear, você vai se arrumar na hora, os figurinos estão aqui, você vai entrar aqui nessa guia, nessa baia de roupa, escolher o seu figurino e montar na hora. Eu acho que era esse o propósito. Só que não ficou muito claro.
Se vira dos 30.
Eu não acho uma dinâmica ruim, eu acho que foi mal executada.
Eu acho também.
Teve um momento que eu achei muito engraçado, que eu não sei se era o Jarbas, eu acho que era o Jarbas falando, e o Fábio tava se trocando lá atrás, e ele tava tipo... esperando a roupa ser feita, sabe? Ele tava lá impaciente. Eu adorei esse momento.
Pois é, sabe? Aí, tipo, tinha algumas coisas, por exemplo. Olha, como a Manu disse, foi pouco tempo, sabe? O Felipe, ele falou que precisava, por exemplo, a Melissa precisava de mais emoção, né? De mais energia. Mas o Circle of Life, que a parte que ela cantou, foi a parte mais branda, desde o dia em que o mundo chegou, sabe? Não foi a parte alta da música, sabe? E não teve tempo da Melissa chegar e cantar com a energia, tipo, não teve tempo dela chegar na energia final da música, sabe? Diferente do Fábio, que o Fábio, ele já chegou com a energia alta, porque a música que ele cantou é assim. Sabe? Eu acho... Tá, eu vou dar essa minha opinião no final.
Agora, em retrospecto, faz sentido o que você falou, Dan. Faz muito sentido que isso dela não ter conseguido chegar até a parte. Me desculpa, Melissa, você continua perfeita.
E a segunda rodada, o Fábio Galvão, ele pegou a música Be Prepared, do musical The Lion King, e a Melissa Cassiano pegou a música Colors of the Wind, do musical, do filme Pocahontas, né? Do filme de animação Pocahontas.
O Fábio e a Melissa, eles são Disney, sabe? Parece que eu estava vendo um desenho ali na minha frente com as performances, mesmo que curtas, da primeira rodada da batalha final e da segunda rodada. Eu achei que eles incorporaram muito bem esse aspecto. E a Marisa Hort até comentou, né, que essa questão de mundo Disney, de de princesa e etc, tem que ter essa leveza, sabe? Tem que ter esse estilo meio lúdico, meio desenho. Eu acho que eles trouxeram muito bem. A Merice é uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu tava na ponta da minha cadeira. Ela foi cantar o Cores do Vento. Ela tava no chão. Ela subiu igualzinho a Pocahontas faz no filme. Não teve uma diferença. Ela chegou, ela subiu no mesmo movimento. Eu fiquei emocionado. Eu não gosto de Pocahontas, mas eu gosto da Merice. Então, Merice, meus parabéns.
Manu?
Eu nunca assisti Pocahontas, então, tipo, what? Não tenho muito... Eita, meu Deus, o cancelamento. Não tenho muito parâmetro. Mas, assim, volta a bater na tecla. É muito pouco tempo pra fazer qualquer tipo de avaliação pra mim. Porque são músicas que... Eu sei que nas duas... A personagem, tanto o Scar quanto a Pocahontas, vai crescendo ao longo da música até chegar a mensagem final que eles querem passar quando ela termina. E, tipo, não dá pra gente conseguir entender isso em 15, 30 segundos de performance. Eu sei que eles queriam passar a versatilidade dos atores que conseguem fazer qualquer outra coisa assim, ó, no estalar de dedos, mas não deu certo pra mim.
É. Mas, amiga, assim, é interessante. Eu acho... Pode vai. Falar, né? Não, já te calei uma vez, pode falar.
Tá bom. Então, eu acho que o Fábio, ele foi um pouquinho, como posso dizer, valorizado em relação às escolhas de música, sabe? Porque o Fábio, ele é muito Disney, sabe? Ele é muito corpo, sabe? Ele é muito, por exemplo, o Scar, sabe? Ele fez o Scar muito bem, porque ele tem essa ginga, sabe? Ele tem essa questão, sabe? Então, assim, eu acho que ele foi muito favorecido pelas músicas que ele tirou no sorteio, sabe? A Merice, olha só, ela tirou Circle of Life, ela tirou As Cores do Vento, né? As duas músicas que começam baixa, com a energia baixa, e vai aumentando. O final de Cores do Vento, sabe? É uma coisa muito linda e que a Merice iria arrasar, sabe? Só que não teve tempo pra ela chegar ali. Entendeu? Não teve tempo pra ela chegar ali. Já o Fábio, ele não, ele já pegou música que a energia já começa um grande, sabe? Então, assim, eu acho realmente que a Merícia, ela foi um pouquinho prejudicada com o sorteio de músicas que ela pegou.
Gente, uma coisa que eu acho curiosa, que é como vocês comentaram da questão do tempo, né? A final de Cultura, o musical, a primeira temporada, teve tipo umas 2 horas. E essa final agora teve um pouco mais de 1 hora, então eu acho que isso afetou bastante o desenrolar do episódio, porque foi muito menos tempo.
Sim, eu acho também.
E eu não entendi por que tiraram esse tempo, sabe?
Deve ser questão de emissora mesmo. De
acho que também de tem normal. Alguma coisa a ver com as novas regras para filmar programas com o público e tal. Porque, tipo, agora tem novas normas de segurança, né? Tipo, só pode ter tanta gente, só pode gravar por um tempo limitado, deve ter alguma coisa assim.
Então é isso, depois dessas duas rodadas, os jurados puderam deliberar e eles puderam lançar as notas, não é verdade? Então foi isso, o Fábio, ele ficou com 39,8 e a Merícia Cassiano ficou com 39,1. Consagrando assim o Fábio como o grande vencedor do Talentos.
Lenda! Perfeito. Sério, gente. Mereceu muito.
E o que vocês acharam, mereceu galera, dessa grande final? O que vocês acharam do Fábio como grande vencedor?
Eu tô muito feliz. Pra mim foi a coisa mais linda do mundo. Não poderia ter outra decisão. Se fosse pra ter outra decisão, seria empate entre os dois. Porque os dois foram maravilhosos. A Merice arrasou também. Mas Fábio... O Fábio tem o meu coração. O Fábio tem o troféu. O Fábio tem a bolsa agora. Então, maravilhoso. Só vai crescer nesse round de teatro musical. Incrível.
Eu tenho uma crítica a fazer. Uma pequena crítica. Eu acho que final não é a hora. Não é o momento ideal pra se colocar um jurado novo. Sabe, eu achava, por exemplo, poderia muito bem ter trazido a Sara Sarris para ocupar o lugar da Marisa Hort, entendeu? Nada contra a Marisa, eu amo muito a Marisa, sabe? Mas aconteceu uma coisinha que eu fiquei muito incomodado mesmo. Por exemplo, a Marisa, ela deu a nota 9,5 pra Merissa Cassiano. Gente, ali, quando ela deu 9.5, ela botou um prego no caixão da Merissa, sabe? Ela, tipo, ali ela tirou a Merissa de jogo, sabe? Por quê? Porque ela não entendia direito a dinâmica da votação, a dinâmica do programa, sabe? Por quê? Porque ela era uma jurada nova. Tipo, ela foi colocada agora, né, nessa edição, entendeu? Então, assim, eu acho que não, ela não deveria, sabe? Ela não deveria. Porque, assim, ela tirou meio ponto numa final que estava sendo decidida por décimos, sabe? Então, aí, tipo, ela cortou totalmente as chances da Merícia poder virar, sabe? Tanto que depois a Merícia, ela tirou 9.8, perdão, logo depois da Merícia, ela tirou 9.9 da Cláudia. Vocês perceberam? Sabe? Então, assim, se ela não tivesse levado esse 9.5, teria chances da Merícia ter virado. Sabe? Então, assim, eu acho realmente que a Marisa Hort, ela não entendeu direito a dinâmica da coisa.
Eu acho que realmente a Marisa estava em uma aura bem diferente dos outros jurados. Ela estava com outra dinâmica de votação, porque se parar pra perceber, eu acho que essas foram as notas, quer dizer, essas não, mas tipo, eu acho que 9.5 foi a nota mais baixa dessa edição do Talentos.
Foi,
porque era sempre 9.8, 9.9. Ela chegou e disse 9.5. E foi até cômico, quando ela comentou que pro Fábio que ela não ia dar 10 pra ele, porque 10 é algo que ele ganharia com a maturidade, né? Que ele não tava na hora. E todos os outros três jurados deram 10. Então...
A Marisa Hort, se você analisar, ela queria estar em casa, tomando um chazinho, entendeu? Pensando assim, fazer um bolinho agora à tarde. Marisa Hort não queria estar ali, eu acho. Mas
ela pensou...
Acho que assim.
Tô furando a quarentena pra isso.
Que essa parte...
Desculpa.
Achei que essa parte das notas foram um pouco bagunçadas. Primeiro foi pra um, depois foi pra outro, depois ia pra um. Aí, tipo, eu achei que foi uma farofa desgraçada, que não precisava.
Mas
também.
Eu entendi, era pra segurar a nota final, sabe? Eu entendi muito porque ele fez isso.
Ah, não, sim. E depois jogaram a bomba de novo pra Cláudia Raia, entendeu? Pra ela decidir. O que eu acho justo, já que a Cláudia participou desses 4 últimos episódios aí, fielmente. Mas sobre a final, eu acho que os dois mereciam ganhar. Eu acho que se pudesse dar o prêmio pros dois, eu daria pros dois. Mas já que não dava, eu acho que sim, o Fábio mereceu. Eu acho que de todos os candidatos, assim, o Fábio que tava na final, o Fábio realmente se destacou em todas as apresentações, desde a primeira até o final, e foi um caminho bem coeso, né? Até se você analisar das fases primeiras que ele participou.
Não, foi isso, exatamente isso que você disse, sabe? O Fábio, ele foi, tipo, com sangue nos olhos, sabe? Todas as performances dele foram super bem pensadas. Ele não foi pego de surpresa em nenhuma. Tipo, deu pra ver que ele se preparou pra todas, sabe? Tipo, até na fase do sorteio, assim, se eu for sorteado o Be Prepared, eu vou fazer isso, eu vou olhar pros jurados nesse momento, foi tudo bem pensado, sabe? Então, assim, eu acho realmente que foi, valeu, tipo, foi uma vitória justa do Fábio. E é isso, eu gostei. E é isso, galera, se encerra aqui mais um ciclo, que foi o Talentos, não é verdade? Eu gostei muito, achei muito bacana, eu acho que o grande mérito do Talentos, eu acho que foi o Jarbas, porque eu realmente não conhecia tanto a fundo do Jarbas, do trabalho do Jarbas, e eu realmente... Ele ganhou uma admiração muito grande da minha parte. Tá de parabéns, Jarbas. Mas é isso, gente. Bom reinado para o Fábio Galvão. Mais uma vez, Merícia Cassiano no meu coração também. Você foi super merecida. Você fez uma brilhante trajetória nesse programa. E é isso, galera.
Todo mundo percebeu a piada que ele tentou fazer. Foi horrível.
Ai, gente, tá bom.
Muito obrigado por ter acompanhado todos esses episódios, você que tá ouvindo, e do Storm, Obrigado.
Será que a gente pode fazer um episódio sem falar desse homem? Será que a gente pode?
Não dá.
Tem.
Cara, se a gente parar pra reouvir todos os episódios, eu tenho certeza que ele apareceu em todos
chega,
eles.
Chega, chega. Ele é bonito, certeza. É bonito. Dá vontade de pegar dinheiro com a agiota pra sustentar ele. Lógico que dá, mas tudo tem limite nessa vida.
Beijo, Edu. Fica com Deus.
Mas é isso.
Eu tô ansioso pela versão All Stars do Talentos, né, gente? Imagina Yasmin Calvo, Edu Storm.
A Ellen Tormina.
Ellen Tormina, entendeu? Então, fica aí a dica. Outra emissora que saiba fazer uma boa final. Se quiser fazer um programa musical.
Atenção Globo.
Mas é isso, gente. Mas agora falando sério, muito obrigado pra você que ouviu esse podcast, todos os episódios, que acompanhou com a gente, comentava com a gente no grupo do WhatsApp, comentava com a gente no Twitter, que estava ouvindo esse podcast, que ficou revoltado junto com a gente, ou que discordou da gente. E é isso, até uma próxima temporada aí do especial Períodos Musicais, edição Talentos.
Aê!
É isso, galera. Beijo.
Beijo, galera. Tchau.
Tchau. Tchau.